Começa agora Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena. Apresentação do psicólogo Djalma Lobo e da jornalista Marta Toledo.
Olá, olá, boa tarde para você que nos acompanha aqui na Rádio Cultura 930, a rádio mais livre de todas. Tudo bem com você, Djalma?
Tudo jóia, Marta. Tudo jóia, Zé?
E Zé, e aí, tudo bem?
Tudo bem, graças a Deus, e vocês?
Tudo jóia, graças a Deus.
Tudo certinho.
Obrigado, pessoal. Pessoal que acompanha nosso programa, né, esse tempo todo aí. Nós já temos um ano e vai fazer... Daqui a pouco estamos fazendo 2 anos, né?
Em abril do ano que vem.
Abril do ano que vem. Temos um ano e pouco aí de programa. Sempre tentando trazer um tema legal para vocês, para a gente ter abrir a mente, né?
Abrir a mente. A ideia é essa.
E por isso que eu brinco que é a sua sessão semanal de terapia.
Assim, eu falo o nome da rádio, não falo o nome do programa, né? É. Mente Aberta, seu programa semanal para uma vida plena.
Né? E hoje nós vamos falar sobre o quê, Mar?
Eu ia perguntar, mas então a gente não combina, isso que dá, não combinar.
Programa ao vivo, esse.
Então, hoje falaremos sobre preconceito. A gente já falou uma vez, mas hoje a gente vai falar de preconceito e trazer um convidado aqui também.
Ah, isso é muito legal, né? Então, nós hoje vamos ter um convidado aqui e vamos falar sobre preconceitos, né? Você tem preconceito?
A gente acha que não tem, mas sempre tem, né?
Sempre tem.
Hoje eu já dei uma escorregadinha aqui, não vou comentar, mas assim...
Eu dei uma escorregadinha, né? No preconceito.
A gente não percebe, né? Como isso já tá assim, incrustado na gente, né?
É, que existem situações, né? Vou falar de mim, né? O meu preconceito. Existem situações assim que me deixam raiva por questões muito particulares e que a gente acaba generalizando.
Exatamente, né? A generalização.
E é uma generalização que às vezes a gente faz sem querer... E quando a gente percebe, a gente fala, puxa, eu fui preconceituoso. Né? Vou falar um pouquinho, né, da palavra preconceito.
Por favor.
Preconceito é você ter uma ideia antecipada sobre determinada coisa que você não conhece direito. Você tem um conceito, você tem um pré-conceito. O conceito seria conhecer algo, né? Você tem uma ideia sobre aquilo que você conhece. O pré-conceito seria antecipação disso. Você, antes de você conhecer, você emite uma opinião. Né?
E numa era que o conhecimento é um, né, objeto raro, né, é um quesito raro na vida das pessoas, né, porque as pessoas são muito assim, basta ler uma linha no Instagram, não sei aonde, no Twitter, pronto, já acha que sabe tudo sobre o assunto.
Alguns cientistas, né, alguns estudiosos, eles colocam isso como a era da pós-verdade. Não é a verdade, é aquela verdade que as pessoas acham que entenderam ou acham que compreenderam e jogam aquilo para as pessoas como se fosse a verdade absoluta. Né? A gente falou uma vez aqui sobre as fake news, né? Como as fake news elas criam essa pós-verdade. Né? O homem foi à lua, aí eu falo, não foi. E aí eu começo a achar argumentos de que o homem não foi à lua por uma série de motivos. Desde argumentos bobos, tipo assim, com a tecnologia que eles tinham hoje, a gente seria difícil, imagina lá atrás. Desde isso, até o momento que eu não acredito. Então, logo, aquilo não existe. A gente começa a criar isso e conforme eu vou jogando esses argumentos, e esses argumentos parecem ser lógicos, mas não são, né, as pessoas acabam acreditando naquilo e aquilo vai virando uma pós-verdade. Então, coisas como, por exemplo, a curvatura da Terra, coisas como essa questão do homem e a lua não ir, né, elas acabam virando, as certezas viram dúvidas. Né? E quando viram dúvidas, você pode colocar qualquer coisa ali no local.
E
né?
O que com um pouquinho mais de educação, conhecimento, não seria tão fortemente assim, propagado, né? A pessoa não acreditaria tão facilmente. Né?
Exatamente. Né? Então, nós temos uma briga muito grande, existe uma briga no mundo entre aquilo que é o conhecimento científico ou conhecimento, que não tem só o conhecimento científico, tem conhecimento religioso, tem conhecimento filosófico, tem conhecimento... Mas aquilo que é a base do conhecimento científico, e esse conhecimento científico é aquilo que é pesquisado, analisado, estudado e repetido a experiência. Esse conhecimento científico, ele deveria ser a base da nossa verdade. Só que ele não é. Né? Hoje em dia nós temos uma discussão, por exemplo, às vezes de um cientista super gabaritado, com 1000 pesquisas, anos de pesquisa sobre alguma coisa, e um leigo, e um influencer, por exemplo, leigo, que ele acha que não é. Né? só acho que
pós-graduado
não é.
Em mídias sociais e ideias da sua cabeça.
E assim, que aprendeu a falar coisas polêmicas para ter seguidores, né, para lacrar, né, para fazer isso.
E se utilizando uma ferramenta muito boa para isso também é o medo, né?
Que é o medo, é os sentimentos, né? Que os preconceitos, eles agem, eles tomam vulto pelo medo. Tá, então, nós estamos falando aqui já de uma das características do preconceito, né? O medo do desconhecido. Essa é uma característica principal, né? Nós temos várias coisas que geram medo hoje em dia, né? Então, por exemplo, nós temos uma era agora da inteligência artificial, que já está aí há bastante tempo, só que há pouco tempo que abriu para o público, né? E eu vejo muitas pessoas com medo dessa inteligência artificial, né? Mas ela já existe, já está presente na nossa vida, só que enquanto não levaram isso, geraram medo. A inteligência artificial não é boa nem ruim, mas ela precisa ser pesquisada e ter uma ética.
E ela está aí, né?
E ela já está, tá. Não é uma coisa aqui que vai
que
vir.
Vai acontecer.
Vai acontecer, né? Ela já é. Então, a gente precisa de uma ética profunda sobre essas coisas, né? Quando nós temos o preconceito, o preconceito normalmente é ligado com emoções pesadas, né? Principalmente o medo. Então, nós temos o preconceito, vários preconceitos, né? Preconceito sobre faixa etária, né? O etarismo, o preconceito sobre sexo, sexismo normalmente que é dado, né? Então as pessoas pegam um lugar comum, que é um pensamento que é mais raso, vamos colocar assim, né? E nesse pensamento raso eu construo a minha verdade, sem ter um mergulho maior sobre a complexidade das vidas ou dos conhecimentos que nós temos. Então eu crio um pensamento raso. O sexismo é assim, fala assim, bom, o homem é a cabeça do casal e a mulher é subalterna. Isso é um pensamento raso, que não é esse, nem perto da verdade isso, mas é colocado isso. Nós temos preconceitos religiosos, né? Então que tal religião é melhor do que a outra, tal religião, ela, uma é ligada a Deus, outra é ligada aos demônios, né? Nós criamos o preconceito. Uma faz bem, outra faz mal, né? Nós criamos o preconceito. Nós temos a xenofobia, quer dizer, o outro, o desconhecido, as pessoas que vêm de outras terras são perigosas. Ou vão roubar emprego.
Ou vão roubar emprego, né?
Ou vão mudar a atitude, ou vão... Alguma coisa ela vai mudar na minha vida.
São mais violentos, culturalmente desqualificados.
Né? Tá aí o Trump falando que os imigrantes americanos, né, estão comendo cachorro, comendo animal doméstico. Mas mentiras, né? Assim que o cara conta. Porque aumenta o medo, né? E com medo ele quer ser eleito com isso, né? Nós temos preconceito, o que mais? Temos, né, preconceitos de cor, né, que são o racismo, né, nós considerarmos que, por exemplo, que pessoas pretas são pessoas perigosas de alguma maneira, ou são pessoas menores. Né?
No caso do racismo, né, foi construído assim, estruturalmente na nossa sociedade, desde a colonização, isso é... Né, vieram os escravos? Vieram. Trouxeram, né?
Coitados.
Então, é toda uma estrutura construída, toda uma narrativa construída justamente para que isso seja, continue, né? Porém, racismo, isso é um dos preconceitos que ele é crime.
É.
Porque o etarismo não é.
Mas deveria ser.
Né? Eu estava vendo uma matéria de uma jornalista do UOL, que ela recebe algumas colocações e ela faz o comentário, né? Então, que uma jornalista de 57 anos estava numa press trip, que é aquelas viagens que você faz para divulgar um ponto turístico, alguma coisa assim. Ela estava numa press trip e o dono da agência ficava chamando a jornalista de vovó, de 57 anos. Né? Então, isso, imagina, é uma baita de uma ofensa. Isso deveria também ser qualificado de alguma forma. A pessoa deveria ser penalizada, porque é uma humilhação, né?
Sim, e é um engraçado, entra muito no lugar comum isso, né? Porque é engraçado, quando a população está envelhecendo, e breve, daqui a 10 anos, a maior parte da população... Meu celular caiu. A maior parte da população, ela vai ser de pessoas mais velhas, né? E aí, quando nós começamos a falar sobre o etarismo o tempo todo, caiu a ligação, deixa eu só ajeitar ali. Quando nós falamos, nós impedimos essas pessoas, por exemplo, as pessoas mais velhas, de arrumar empregos, sabe? De terem vidas normais, sexualidades normais, entende? Normais.
E tem normais. Existe um mercado aí também. É. E eu vi uma pesquisa, foi essa semana, eu não lembro de onde, se não me engano, que a cada 28 segundos, uma pessoa... se torna idosa. Idosa é.
Se torna idosa.
Dá licença. Então, a cada 28 segundos, quer dizer, então o mercado tem que estar preparado, a população tem que estar preparada, porque não adianta, né, esse discurso. A gente precisa trabalhar.
Não, né? E outra coisa, as coisas. Deixa eu voltar ali, deixa eu ver. Eu acho que é a internet aqui que cai ali.
Aqui está tudo ok.
O meu caiu.
Bom, mas vamos falar de um preconceito mais específico para a gente poder chamar o nosso...
Vamos. Para chamar o nosso convidado.
Para chamar o nosso convidado, que é o preconceito em relação a pessoas trans.
Você sabe que uma coisa, né, antigamente, agora posso falar assim, que sou um senhor maduro.
Você é um idoso.
Sou um senhor idoso. Né, você tinha com as pessoas trans a questão assim, do exotismo, né?
Sim.
Era uma coisa assim muito confusa, muito, muito confusa, né?
Ou do meio artístico.
Era do meio artístico. Então você confundia as pessoas trans com travestis, confundia as pessoas trans com transformistas de teatro, né? E era uma coisa assim exótica. Né? Era uma coisa exótica que não se ouvia falar pela raridade que aquilo tinha, né? Que raramente as pessoas tinham isso. Com os estudos que vieram em cima da sexualidade, que veio desde a década de 40, que tem quase 100 anos de estudos sobre sexualidade, né? Que começaram a estudar e ver que não era um fenômeno tão raro assim, né? E que começaram a separar o que que era você nascer com sexo biológico em detrimento em comparação com o seu sexo de identidade. Né, que as pessoas achavam e acham ainda, né, os detentores. É. As pessoas que têm esse discurso raso, né, de falar contra, eles acham que o sexo biológico é o que vai gerir sua identidade sexual. Identidade sexual é como você se sente, homem ou mulher. E não é o sexo biológico que faz isso. Né? São outros fatores que nós não sabemos ainda. Né? O que que faz você sentir homem, ou você sentir mulher, ou você se sentir discordante do seu sexo?
E não, né, tem a ver... A gente teve um encontro de mulheres essa semana, e uma senhora falou assim: isso é falta de ensinar desde pequeno, que menino veste azul e menina veste rosa. Então, o que a gente estava falando, a gente precisa muito levar o conhecimento, porque essa pessoa, não, ela vai acabar desrespeitando, não aceitando, tendo preconceitos quando se deparar com uma pessoa trans, né? Mas vamos chamar?
Vamos chamar.
Não é meu parente, eu sou Marta Toledo, ele é o...
Eduardo Toledo. Vamos chamar o Eduardo Toledo aqui, passar o microfone para você, Eduardo.
Olá, tudo bem?
Olá, Eduardo.
Tudo bom?
Tudo bom?
Alô, seja bem-vindo, Eduardo Toledo, um grande amigo, uma pessoa que se ofereceu aqui para a gente falar sobre isso, né? Sobre preconceito com pessoas trans. E por que que nós trouxemos você aqui? Fale aí.
Bom, boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou pai de uma menina trans de 14 anos. Uhum. Como você sabe, a gente conversou muito sobre isso, e o ambiente onde eu assumi isso para a sociedade, que era fora da família, foi justamente no nosso grupo de homens, né?
Sim.
Que houve um acolhimento muito grande. Então a gente passa por tudo isso, a gente vê os preconceitos que acontecem com as pessoas trans, a gente teme muito por tudo quanto a eles, né? Então por isso eu estou aqui, para a gente esclarecer, quanto mais conhecimento a gente passar, é melhor para a gente abrir a mente das pessoas e ter uma vida melhor para todo mundo, né?
Até porque esse é um assunto um pouco mais delicado, porque a gente está falando aqui de criança, adolescente, que é onde recai um preconceito muito maior, e acima de tudo para cima dos pais.
Exato, exato.
De ouvir assim, como é que você deixou?
Exatamente.
Me conta um pouquinho como que foi esse primeiro momento, né? Então, de percepção e conversa com a sua filha.
Na verdade, foi uma conversa que partiu muito mais dela do que da gente, assim, né? Ela que começou a falar como se sentia, que sentia uma atração diferente por meninos ou não sabia se gostava de meninas, e aí foi se identificando. Então foi uma coisa que não aconteceu do dia para a noite, né? Não foi assim, ela estalou, acordou e passou por isso.
E a percepção dela com o corpo dela?
Ainda ela está passando por isso, né? Então, vou te contar um momento posterior, tá? Uhum. Tava guardando umas roupas e eu vi um top, assim, né? Não, um sutiã, um top. É seu? É meu. Ué, mas, pai, eu sou uma menina. E aquilo me aterrou de novo, né? Porque até então eu não vi algumas coisas. Então você tem que se preparar para tudo. Não é só para chamar por um nome diferente, por ver ela vestida de um modo diferente, ou pintando os olhos, ou pintando a unha, ou usando brincos, né? É tudo, tudo que vai passar.
Então, até para a gente esclarecer um pouquinho para os nossos ouvintes, o Eduardo aqui falou de dois aspectos, né? Que foi o que o Djalma já fez a introdução. Então, tem a questão biológica, de como a biológica de nascença, o corpo. Então, um corpo de menino que se identifica como uma menina, porém que ainda não sabe qual é a sua orientação sexual.
Exato.
Então, são muitos aspectos que compõem o ser humano, que é o biológico do corpo, a questão da identidade e a questão, vai se relacionar com uma pessoa do mesmo sexo ou do sexo oposto?
E isso, eu vou acrescentar aqui, porque isso a gente normalmente bota numa tabelinha, né, para explicar um pouquinho isso aqui. Então, nós primeiro temos um sexo genético, né? Então, caiu de novo mesmo.
Eu arrumo lá enquanto você fala.
Mas tá horrível aquilo ali. Pode ficar aí, Edu. É assim, né? Ele tá caindo meu Instagram. Alguma coisa que tá acontecendo. Deixa eu só. Quem tá assistindo no Instagram, então me desculpe, tá? Porque tá novamente tá caindo, não sei o que tá acontecendo ali. Eles estão mudando o meu plano.
Ah,
e pode
então
ser
pode
isso
ser
que
está
acontecendo.
É, porque o meu que sempre cai tá ali inteiro.
É, pode ser isso que esteja acontecendo. Ó. Ele tá mudando o meu plano. Ah, pode ser isso.
Pode ser. Bom, acho que já foi lá.
É. Então, nós temos. Então, Marta, depois me coloca como colaborador e eu
pode
passo.
Deixar,
tá bom?
Pode deixar.
Temos um sexo que primeiro é o sexo genético. O sexo genético, ele é XXXY. Né? XX é menina, XY é menino. Né? Então nós temos o sexo genético. E nesse sexo genético, porém, não nasce só XX e XY. Tem várias alterações que acontecem nisso. Tem XXY, tem XYY, tem uma série de outros ali que vão dar os problemas que nós vemos que fazem alterações, não só sexuais, mas também alterações corporais, alterações de... que chamam hoje, por exemplo, alguns tipos de doenças, né, ou de transtornos, que são transtornos genéticos. Né? Existe o outro, que é o sexo biológico. Né? Ter pênis e testículo, ter vagina e útero, né? São sexos biológicos, tá? Existe uma outra coisa que é a identidade sexual. Se você se sente, né, correspondente ao seu sexo biológico ou você se sente discordante do sexo biológico. Essa é a orientação, né? Até aqui, então, o genético, o biológico e a orientação, não existe escolhas. Apenas a pessoa é. Né? É uma coisa muito intrínseca isso. Então, não é assim como dizem aí, por exemplo, aí a pessoa é masculina, agora quer ser mulher. Não é isso.
Ou né? Senão falam que é moda, né?
É moda, está no modismo, né? Ah, agora é modismo. Não é isso. Né? Uma outra coisa é você. Qual é o papel sexual que você faz? Então, o papel sexual, ele significa se eu me comporto de acordo com o meu sexo biológico e minha identidade, né, o papel que eu faço. Então ali a gente já tem outras coisas. Por exemplo, as pessoas travestis são pessoas que se identificam às vezes com sexo biológico, tem uma identidade sexual que se identifica com sexo biológico também, mas a vestimenta é do sexo oposto, né? Então isso era, antes dava o nome de travestismo, hoje talvez tenha outros nomes aí, né? Outra é a orientação sexual. É para quem direciona o meu desejo. Né? Então nós temos, quando a pessoa se direciona o seu desejo para sexo oposto, nós chamamos de héteros. Quando as pessoas direcionam o seu desejo para o mesmo sexo, nós chamamos de homo. E tem também os bissexuais, que vai para os dois, assexuados, e mais uma gama de uns 17 tipos de orientações catalogadas, né?
Então, é muita coisa,
é, né? Muita coisa, né? E conforme nós vamos passando mais para frente, nós vamos vendo que, por exemplo, às vezes esses papéis, eles são fixos. Então, como nós chamamos de pessoas cis, são pessoas que se identificam com o seu próprio sexo, com o papel sexual que fazem, com o papel social que fazem, e tudo do mesmo sexo.
Você está ouvindo Mente Aberta, encontro semanal para uma vida plena.